Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a realidade brasileira com Camila Rocha. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor livre-docente Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Camila Rocha possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorando em Ciência Política pela USP, membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e da coordenação da Rede Pesquisa Diretas, História e Memória. Ela também tem experiência na área de sociologia política, com ênfase em cultura política, comportamento político e sociedade civil. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde.
Camila, como você vê essa onda conservadora que passa o país depois da eleição de Jair Bolsonaro?
Eu não gosto particularmente desse termo onda, né? Eu sei que muitas pessoas usam, porque eu acho que ele é muito pouco explicativo, né? Porque onda dá uma impressão de alguma coisa que você não sabe exatamente de onde veio e para onde vai.
Como se define o momento, então?
Sim, o que a gente está vivenciando agora é resultado, na verdade, de uma construção paulatina de um movimento político que eu e outras pessoas chamam de nova direita brasileira, né? E a eleição do Jair Bolsonaro para a presidência é representativo, vamos dizer, de um... no auge, né, desse movimento todo, mas que vem sendo construído há mais de 10 anos. Né? E não só o presidente Bolsonaro foi eleito, mas também uma série de outros políticos. Então, foi, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, governador de Minas Gerais, vários outros deputados.
Em que momento a esquerda perdeu as ruas no país?
Eu acho que as ruas, com certeza, acho que junho de 2013 foi um marco muito importante. A partir de junho de 2013... as pessoas que fizeram parte desse formação desse movimento que eu chamo de nova direita, começaram a perceber que elas também poderiam ir para a rua para manifestar sua indignação, pedir, enfim, pelas suas pautas.
O que é necessário para uma mudança cultural e política no país?
A mudança cultural e política, na verdade, é uma coisa que vai se construindo com base em mudanças moleculares na sociedade civil. Né, e que, às vezes, essas mudanças elas podem ser muito lentas e, às vezes, podem ser muito aceleradas. Né? Então, eu acho que, para muitas pessoas, para muitos analistas, a impressão que deu é que quase como se tivesse sido uma mudança muito acelerada, quando, na verdade, acho que ela se acelerou para algumas coisas, mas foi sendo construída lentamente para outras.
Como você analisa a quietude do movimento progressista no país?
Houve, ao longo dos anos, né, dos últimos 15 anos, o movimento progressista ele começou a atuar muito, muito colado no Partido dos Trabalhadores, né, tendo em vista que o partido foi para o governo e ficou por muito tempo no governo federal. Eu acho que junho de 2013 foi um momento significativo, porque também foi um momento em que ficou claro que as forças progressistas elas não se resumem à atuação partidária. Né? E aí não só do Partido dos Trabalhadores, mas também de outros partidos menores de esquerda, mas que também tem expressão, por exemplo, como o PSOL. Então, por exemplo, tem coletivos feministas, tem mesmo a ocupação das escolas por secundaristas, mostrou isso. Então, quer dizer, eu acho que a sociedade civil tem vários movimentos, vários coletivos que não se expressam de forma tão institucionalizada. Então, acho que daí poderia vir alguma mudança, como você disse, né, de cultura política nesse sentido.
Essa mobilização deve acontecer rapidamente ou você acha que deve demorar?
Deve demorar um pouco mais, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas que fazem parte de movimentos e organizações progressistas ainda estão um tanto atordoadas pelo que aconteceu. Então, é isso, né? Quer dizer, como também existe essa dificuldade de se organizar, de se institucionalizar, isso também acaba sendo ao mesmo tempo uma força e uma fraqueza, né?
Que música poderia retratar o momento que nós estamos vivendo?
Eu gosto muito da música dos Mutantes, daquela Panis e Circenses. Porque eu acho que ao mesmo tempo que tem muita coisa acontecendo, as pessoas ainda estão vivendo como se nada tivesse acontecido. É uma coisa meio engraçada, assim. Música.
os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a Camila Rocha, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Ela fala sobre a realidade brasileira. Camila, você falou no bloco anterior que nós vivemos um momento de perplexidade.
Isso.
Quando nós vamos sair?
Esse primeiro ano vai ser um teste importante para o atual governo, né? Então, eu acho que tanto para as pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, quanto para as pessoas que não votaram, acho que está todo mundo ansioso para ver, afinal, como vai ser o governo, né? O que, que afinal, eles vão fazer, se vai ser possível aprovar todas as medidas que eles prometem que vão ser aprovadas, enfim, e agora esses primeiros dois meses de governo estão sendo bastante intensos, né? Tem vindo bastante coisa à tona, então acho que ainda está todo mundo assim...
Crises, denúncias, exatamente. Quem fala é a mídia, não é a oposição. É uma situação singular.
Sim, acho que ainda está muito nebuloso, inclusive eu acho que para os próprios membros do governo, a situação ainda está nebulosa porque eles ainda estão se acomodando na estrutura do Estado, né? Ainda tá acontecendo. Então, ainda tem um pouco de dança das cadeiras, quem fica, quem não fica. Então, acho que ainda eles estão se acertando. Então, por isso que está todo mundo assim, bom, mas o que vai acontecer?
Brevemente, você lança um livro, Menos Marx, Mais Mides, uma gênese da direita brasileira. Por que Menos Marx no momento e Mais Mides?
Esse título, na verdade, resume bem essa trajetória da nova direita brasileira, porque ela começou, quer dizer, vamos dizer, o que iniciou isso, esse movimento todo que depois cresceu e tem várias vertentes, mas foram grupos de pessoas que se reuniam na internet para discutir e debater autores e ideias que eu acabo chamando de ultraliberais, quer dizer, que são muito mais radicais do que a gente conhece como neoliberalismo.
Tem um aspecto também interessante, é que o campo progressista se afastou da vida das pessoas comuns, né? Não tratava do seu cotidiano.
Sim, com certeza. Eu acho que isso tem a ver tanto com um descolamento que aconteceu com a ida do PT para o poder e a militância de base, os movimentos de base, né, que inclusive fizeram parte da fundação do partido. E eu acho que também, e aí isso é mais recente, a esquerda começou a discutir e se apropriar de vocabulários e temas que eu acho que acabou fazendo com que se distanciasse muito, em um certo sentido, da realidade das pessoas. Então, por exemplo, debates sobre gênero, transfobia, enfim, todo um vocabulário que vem junto com isso, né? Debates sobre racismo, acabou fazendo com que muitas pessoas que, inclusive, sofrem várias violências que têm a ver com esse debate, não se sentissem representadas pelos termos do debate, então pelo vocabulário, pelo jeito com que esse debate é realizado. Então a pessoa pensa, ah, não, essa discussão de gênero, de cotas, ou de, não tem muito a ver comigo.
Dizia respeito à classe média, numa população de baixa renda.
É, ainda que diga, né? A gente sabe que diga, mas as pessoas não se sentem representadas pelo jeito, pela forma com que é feito o debate. Eu acho que isso que é importante deixar claro.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
No debate de alto nível sobre migração internacional e desenvolvimento, a presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa, lembrou que já se passaram quase 3 meses desde que o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular foi endossado pelo órgão que dirige. Para a representante, este foi o primeiro marco global de cooperação que aborda todas as dimensões da migração internacional. Em discurso de abertura do encontro nesta quarta-feira, Espinosa explicou que a realização do debate era necessária e oportuna, ao abordar a migração e o desenvolvimento sustentável como temas mais importantes da agenda multilateral. Durante o evento, Espinosa abordou 3 temas-chave. Primeiro, que não é possível alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável sem incluir de maneira integral as pessoas migrantes. Para se conquistar o objetivo 10.7, que cita a necessidade de facilitar a migração segura, regular e responsável, Espinosa diz que é imprescindível incluir as pessoas migrantes nas políticas e ações orientadas para ampliar o acesso a uma educação de qualidade, à saúde, à habitação e serviços básicos, à água e o saneamento, mas também à construção de sociedades pacíficas e inclusivas. Ela apontou que foi por isso que os 23 objetivos do Pacto Global para a Migração foram estruturados em acordo com a Agenda 2030, abordando os riscos e desafios que enfrentam as pessoas e as comunidades nos países de origem, trânsito e destino da migração. Como segundo tema fundamental, Espinosa mencionou o tráfico de pessoas e a relação entre a migração e as políticas trabalhistas. Espinosa enfatizou ainda que os benefícios da migração são maiores que os desafios. Para ela, a migração enriquece a diversidade cultural e contribui para o desenvolvimento. Já o terceiro tema essencial para Espinosa é a busca por uma comunicação melhor sobre a migração. Espinosa diz que não se pode deixar nenhuma dúvida de que o Pacto Global para a Migração não afeta a soberania de nenhum Estado. Pelo contrário, a reforça. Para ela, nenhum Estado, por mais poderoso que seja, poderá resolver sozinho os desafios que a migração apresenta. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Camila Rocha, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, falando sobre a realidade brasileira. Camila, no bloco anterior, você falava do descolamento, né, das coisas, da necessidade, do discurso do governo do PT que se distanciou da população. Como fazer uma nova liga, não só através do PT, mas através de um novo momento para o país?
Teria que se criar um discurso que fizesse sentido para a maioria das pessoas, que conectasse com a realidade vivida no cotidiano por essas pessoas. Então, é claro que, por exemplo, né, mães trabalhadoras de periferia que se esforçam para criar seus filhos em meio a um contexto de violência, são pessoas que vivenciam diversas dificuldades, né, no dia a dia. E eu acho que os movimentos progressistas teriam que falar para essa realidade, para essas pessoas, e com vocabulário que fizesse sentido para essas pessoas, que vinculasse mais, né? Inclusive porque as pessoas também querem soluções rápidas para os problemas delas, que são urgentes, né? Ainda mais agora com a crise econômica. Muitas das pessoas que tinham, inclusive, ascendido socialmente durante os governos do PT, muitas delas perderam o emprego ou voltaram para, enfim, uma empregabilidade muito precária, né? Então, essas pessoas estão atrás de respostas, né?
Como se explica que as pessoas compraram um discurso contra a corrupção, esquecendo que perderam o emprego, não tem qualidade de vida?
Elas não se esqueceram, mas talvez muitas pessoas façam a seguinte ligação. Bom, políticos são corruptos, estão roubando o dinheiro, e seria esse dinheiro que deveria ser investido em educação, em saúde, inclusive o governo poderia criar empregos, fazendo, enfim, adotando certas medidas econômicas, e aí, em vez desse dinheiro todo vir para a população, vai para a corrupção, né? Ele deságua na corrupção. Com todos esses escândalos de corrupção, né, a Operação Lava Jato, que foram muito explorados pela mídia, então também se centrou muito em cima do que a gente poderia fazer a respeito disso do que, às vezes, na crise econômica, né?
Qual é o papel da mídia em relação à crise que nós vivemos no país?
Acho que é um papel bastante importante, no sentido de que a mídia ela constrói percepções sobre o mundo, né? Então, à medida em que você decide enfocar determinados temas, determinados assuntos e não outros, você necessariamente está criando algum tipo de viés. Ainda que, obviamente, claro, né? Os veículos têm diferentes abordagens e tal, mas isso é fato, é um problema de foco, né?
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com Camila Rocha para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos!
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Na última semana, tive o prazer de participar, a convite da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais, de um congresso realizado na Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid. O tema do encontro foi a influência no mundo do direito das novas tecnologias de informação e comunicação. Falamos da influência de tecnologias como a utilização do chamado Big Data, das redes sociais, do tratamento de dados pessoais, públicos ou não, da chamada Internet das Coisas e, notadamente, do desenvolvimento do chamado Machine Learning ou Inteligência Artificial. O fato é que estamos atravessando um período de revolução, em que a utilização crescente dessas novas tecnologias, ao lado de trazer comodidades e facilidades imensas para a vida humana, traz perigos inequívocos para os empregos, para a liberdade de expressão, para a intimidade e para muitas outras liberdades individuais e, enfim, para a democracia. Tive a oportunidade de abordar, discutindo com os brasileiros e espanhóis presentes no encontro, vários temas que me parecem fundamentais para a melhora geral das condições de vida dos cidadãos, sob a ótica do direito administrativo. Falo da chamada administração eletrônica ou digital, do uso de dados pessoais pela administração, das cidades inteligentes e do uso dos contratos inteligentes pela administração pública. Essas tecnologias trazem efetivas possibilidades de redução de custos e de maior eficiência dos serviços públicos. A digitalização dos processos administrativos, já em alguma medida experimentada no Brasil e no restante do mundo, possibilita não só a redução de custos, mas a desburocratização, a redução da papelada administrativa, como e principalmente uma maior disponibilidade de dados para a correta gestão administrativa. A maior facilidade na obtenção de dados pessoais ou não possibilita melhor planejamento, mais eficiência na execução de políticas públicas, maior transparência. Essa massa de dados devidamente tratados dão-nos base tecnológica necessária para o funcionamento das chamadas cidades inteligentes, que tenta casar o incremento tecnológico com a sustentabilidade ambiental, urbana, humana, na busca de uma cidade que permita ao cidadão aspirar o exercício pleno da liberdade, vivendo em sociedade, inserido no ambiente urbano. Por fim, os contratos inteligentes podem permitir maior segurança jurídica para a execução de PPPs e muitos outros serviços públicos. A conclusão mais importante do encontro, Joel e ouvintes, foi a de que, por maior que seja o incremento tecnológico no mundo atual, de modo algum podemos abrir mão dos direitos fundamentais e que a conservação e promoção dos direitos fundamentais configuram-se como objetivos primordiais da regulação presente e futura. Um abraço a todos.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Camila Rocha, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Camila, eu queria explorar um pouquinho mais o livro que você deve lançar. Quando você fala mais Mises...
Ludwig von Mises é um economista austríaco. Ele foi bastante importante para a divulgação do que se chama de libertarianismo econômico. Para a maioria das pessoas entenderem, seria uma espécie de vertente muito mais radical de liberalismo econômico em comparação com o neoliberalismo. Então, por exemplo, você... É um entendimento de que o mercado, ele provê todas as respostas para os problemas sociais. Então, o mercado é sempre a melhor solução.
O que não é verdade, né?
Pelo menos na minha opinião, não é verdade. Pelo menos, né? O mercado pode, inclusive, ser a solução para várias coisas, mas não para tudo.
Você acredita que pode voltar a mobilização no país, já que o desemprego continua? Seria uma crise do governo em termos de corrupção, de qualidade... de ausência das promessas que foram feitas em campanha, enfim.
Isso, na verdade, começou, isso é uma coisa que também digo no livro, quer dizer, começou lá na época do escândalo Mensalão ainda, né? Lá atrás, em 2005, né? E que veio num crescente, assim, quer dizer, de denúncias, e aí a população foi se indignando cada vez mais, foi se criando um sentimento de antigoverno, anti-PT, anti-Dilma, né, que era governante na época, e aí isso acabou explodindo, enfim, na campanha pro impeachment e toda essa indignação das pessoas, que também boa parte dela foi canalizada para a eleição do Jair Bolsonaro.
As instituições estão enfraquecidas.
Sim.
Como fica a nossa democracia?
Ao mesmo tempo, ela sai fortalecida no sentido de que é a primeira vez que a gente vê alguém de extrema direita chegar democraticamente ao poder. Então, isso diz alguma coisa sobre nossa democracia. Agora, ao mesmo tempo, isso aponta para fragilidades importantes futuras, quer dizer, que pode acontecer uma tendência de, quer dizer, várias prerrogativas da nossa democracia serem ameaçadas no futuro. Isso é uma coisa que existe.
Um filósofo francês, Lévi-Strauss, disse que o governo Bolsonaro não venceu a esquerda, ele derrotou a direita. Você concorda?
Eu acho que, eventualmente, ele pode vir a derrotar a direita, dependendo dos rumos do governo.
Para fechar nossa entrevista, Camila, se os especialistas daqui 20 anos se debruçarem sobre a realidade brasileira, o que eles dirão do momento que o país vive hoje?
Talvez a gente viva uma espécie de revolução à direita.
Agora, numa reflexão rápida, dizer quando pode voltar a mobilização popular em termos de reivindicar os seus direitos e até na defesa dos direitos humanos, o que você diria desse momento?
Eu espero que esse momento chegue em breve, mas eu também espero que não seja necessário nenhum tipo de ameaça muito grande para que as pessoas passem a se mobilizar. Eu espero que as pessoas comecem a se mobilizar, principalmente por violências que acontecem cotidianamente, né, aos direitos humanos, quer dizer, e não esperem nenhuma grande catástrofe acontecer.
Camila, muito obrigado pela sua entrevista, espero revê-la em uma próxima oportunidade.
Obrigada a você.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. alma cativa.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da nossa campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, ligue e envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.